真的是。
Informação com diversão.
Dicas para morar fora.
Experiência com descontração.
Partiu morar fora!
Estamos no ar com mais uma edição do nosso podcast. Partiu Morar Fora, eu sou o Claudinho.
E eu sou a Amanda.
E nós somos do site vagaspelomundo.com.br. Está passando na sua rua o carro do ovo. E na minha época, não sei hoje, se ainda existe o carro do ovo.
Do picolé. Da minha rua era o carro do picolé.
Salame. Não.
E toda sexta-feira tinha frutas também, verduras.
Quer verdura? O cara pergunta, senhora, quer verdura? Daí, não, dizia eu o seguinte, que tinha o do abacaxi. Tinha na tua rua? Olha o abacaxi fresquinho. É o, como é que era assim? Era, compra 3 abacaxis e leva o balde. Tinha um balde, vinha num balde. Sim. O abacaxi. Aceitamos também a sua telecena antiga. Não tinha isso de aceitar. Sim. A telecena? Hoje... O que os caras fazem com isso? Qual que é? É uma moeda, né?
A telecena. Moeda de troca.
Mas hoje... o que faz com a telecena antiga?
Hoje em dia é o... Não, é da antiga, né? É válida, né?
Não, não era válida. Aí o pessoal que tá ouvindo tem que me ajudar. Não, era a telecena antiga. Que eu... Sério? Acho que depois de um ano resgata, não sei o quê. É verdade. É, vai lá, está passando.
Hoje em dia é Pix.
Pois é, faz um Pix.
E aqui em Portugal é MBWay.
MBWay, segue o baile.
A gente já foi abordado por um grupo de escoteiros.
Puta merda, é verdade.
Em Lisboa, né? Ali, bem na Praça do Rocio.
Alô!
É, a gente tava indo ali, subindo pro Café Brasileira.
Isso. Puta, ali foi complicado.
E aí o grupo, né? Ah, não, porque a gente tava...
Não era grupo de escoteiro.
Era.
Era a galera da faculdade. Coisa de faculdade vendendo alguma coisa.
Eu acho que era escoteiro, que eu lembro. Aí, lembro. A gente não tem dinheiro. Não, mas pode ser MBWay.
Puta, eu falo, olha aí, galera. É o mendigo com... Como é que é o nome? Quando o cara puxa a maquininha ali, o cara não escapa, né? Você não, é que eu tô sem dinheiro. Os caras, não, mas eu aceito cartão. Você... Aí, daí... Sabia que no Brasil tem muito mendigo que aceita no sinal o cartão.
Meu Deus.
Não, bicho, tá moderno o negócio hoje em dia. E dizer, Mandinha, que esse podcast é patrocinado? Sim, sim! Temos um patrocínio de América, Chip. Se você vai viajar pro exterior... E quer ficar conectado? Quem não quer? Quem não precisa, né? Hoje em dia todo mundo precisa ficar conectado. Tem que conhecer a América Chip. Por quê? Porque a América Chip vende chip de celular pra você que vai viajar pro exterior. Então, você vai acessar o site americachip.com. Vai lá colocar a data da sua viagem, o destino, ver qual é o melhor chip que a América Chip tem pra você. Faz a compra. Pode pagar em até 6 vezes. O chip tem 3 tamanhos, ou seja, ele cabe aí no seu smartphone. E também tem o eSIM, que é o chip eletrônico da América Chip. E a ativação é feita toda online. Né, Amandinha?
Exato.
E aí, quando você for viajar... Você vai estar com um chip próprio para sua viagem, com conexão de alta velocidade do começo ao fim e, o mais legal de tudo, com segurança e, para muitos destinos, com ligação ilimitada. Então, na hora da compra, também é uma dica, né? De você que ouve o podcast Partiu Morar Fora, na hora da compra vai perguntar, tem cupom de desconto? E você só escreve assim, ó, vagas pelo mundo. Ganha desconto na hora. Certo, Mandinha?
Certo.
Segue a América Chip também no Instagram, @AmericaChipOficial. E eu posso fazer um pedido? Pode. Porque nós temos os melhores ouvintes, ponto.
Tempos.
Então, queria fazer um pedido pra você que nos ouve há muito tempo e às vezes tem preguiça de comentar, tem medo de ficar sem os braços, porque às vezes fica só o cotoco, né? O cara comenta assim, cai. Gostei muito, já perdeu o dedão já, botou o G ali no dedão, já caiu o dedão na hora, fica só o toquinho. É. Então, o que você pode fazer? Você pode ir no nosso Instagram, que é @vagaspelomundo, na arte desse episódio, que é o episódio 303, você pode só fazer o seguinte, @AmericaChipOficial e um coraçãozinho.
É,
só
verdade,
isso.
Perfeito.
Isso já, tá já nos ajuda muito. Verdade, certo, Amandinha?
Certo.
Obrigado de coração pra você que nos ouve. E é claro.
Obrigada.
Obrigado, América Chip,
comenta.
Pela parceria de longa data. Certo?
Obrigada. Obrigada, América Chip. Eu que tenho que mandar um beijo especial.
Mande um beijo.
Pra Camila. Insta Camila. Muito querida.
Beijo, Camila.
Beijo, Camila. Ela colocou pra gente ontem. É uma terapia pra mim também. Tinha que ser todos os dias o podcast.
Ah, olha aí, meu. Obrigado, que obrigado, Camila.
Obrigada, obrigada por comentar.
Mas por que, ela comentou isso? Dá o contexto, não. Porque quem não sabe da história, fica o que aconteceu? O que eu perdi?
Ah, não, que ontem a gente deu um pulinho na praia, né, Claudinho? Sim. Pra pegar um...
Ah, fazer um xixi no mar tem o seu valor, né? Nem dá
Nossa,
pra entrar.
Se entrasse no mar, a gente era levado. Não. É,
Eu, se eu entrasse no mar, eu virava uma menina. Nunca mais via meu pinto. Pensa um frio! Água, oi, o mar tava forte ontem.
Não, ontem as ondas estavam enormes. É, mas a gente foi pegar um ar, respirar um pouco, pegar um sol, aproveitar o sol. E aí eu postei uma foto, né, nossa, na praia, e dizendo que as coisas mais simples da vida são as mais importantes, né? Porque
isso é,
às vezes a gente trabalha horas e horas e horas e horas. E a gente precisa também desse tempo, né, pra respirar, pra ver o mar, pra colocar o pé na areia. Que nem a gente falou, né, tem esse contato com a natureza, né? Porque o mar é mágico, né? Tu olha pro mar, é uma coisa igual fogo, né?
Eu falei ontem, né? A gente tava sentado
ali. É hipnotizante, né?
Hipnotizante. Cara, tava bonito de onda, assim.
É, lindo.
Aqui é uma crítica também ao surfista. Porque toda vez que eu vou na praia e tá uma sopa... Aí tá cheio de surfista, um por cima do outro. A ontem que tava... Pô, se o cara pega uma onda, o cara termina de surfar lá em Moçambique... Ah, não tem um surfista no mar.
Não, mas ontem tava perigoso.
Não, bota a boinha de braço, pô. Vai, tem que ir.
Ontem tava
não,
muito
ontem
perigoso.
Não, ontem
não dava. Não
dava, não dava. E aí, eu tava olhando as ondas e tu vê assim, que é... Né, as ondas, né? Então tu vê as primeiras aqui que tava na areia ali já... Jesus. E lá pra trás em umas paredes, né, bebê? Assim, alto. Vá! Daqui a pouco eu falei pra mãe...
Bebê?
Alô? Ai, bebê! Beijo, Gustavo Lima. Eu sei que ele nos ouve. E aí, vem aquela parede, assim, ó. Eu falei pra Amanda. Falei, meu Deus, olha aquilo ali. Parece o fogo, a gente não consegue parar de olhar, né?
Como que você chama o seu amor? Conta pra gente.
Quem, tu?
É, não, eu tô perguntando pro pessoal. Pro pessoal.
Ah, pra... Ui, agora fiquei nervoso, que me confunde, né? Vai muita gente.
É cheiro, é amor,
vida,
é bebê.
Paixão.
Vida, anjo, o que mais? Meu coração... Bem.
Meu bem. Sabe que quando casa é meu bem, né? Quando termina, meus bens, né?
Meus bens pra cá.
Meus bens pra cá e os seus também, né?
É.
Beijo pra você que tá se separando aí no litigioso. Que é uma turma. Alô, Goiânia!
Leva até o quê, Claudinho?
Até o tapetinho da porta. Vai até o vaso. Não, é de flor. É o vaso que vai embaixo da flor. Leva.
Tem uma situação muito complicada, que é
os
casais que vão morar junto, né? E casam. Só que um dos dois já tinha um imóvel. Aí é bem difícil, né? Bem difícil.
Complicado.
Guarda todos os recibos de reforma, de tudo.
Até fiquei nervoso aqui.
Que depois, na separação, dá problema.
Não, e tá. E agora virou uma modinha?
Virou
tá,
uma modinha.
Negócio, não sei, é porque vai mudando, né? As coisas vão mudando. Antiga, não, mas é porque as coisas vão se modernizando e eu tô muito tempo fora do mercado, né? Não sei como que é divórcio, as coisas, mas a coisa tá mais Kentucky hoje em dia.
Hoje em dia
o cara, pra se divorciar aí, o cara já anda de Prisma. Né? Um Prisma LTZ, que é o melhorzinho, mas tá financiado até o último fio do bigode. E o cara refinanciou esses dias pra pegar uns pilinha. E aí vai tudo pro advogado.
Tudo.
Olha, não é fácil. Boa sorte aí pra você que tá passando por isso.
Boa sorte.
Saiba que lá no fim do túnel sempre tem uma zoninha pra tomar uma cerveja e ver umas putas. Que é o que às vezes compensa a parte boa da vida. Mas hoje chegamos ao episódio 303 e a gente vai falar sobre o que, Amandinha?
Não olhe para o lado. Olha, Claudinho.
Quem que pensou nesse tema?
Claudinho.
Olha aí, galera.
Por que, Claudinho? Vamos lá.
Então, porque sabe o que acontece? Eu acho que muito do morar fora, né? Da nossa vida no geral, mas a gente vai trazer pro lado do morar fora... Existe, eu considero um erro, mas que é aceitável, porque é do ser humano, de ficar se comparando, né? Então, eu pensei nesse tema do não olhe pro lado e siga o seu caminho, por quê? Porque a pior coisa que se pode fazer, penso eu, é ficar se comparando com o vizinho, né? Com a pessoa que tá do lado, ou que você conhece, que tá também fazendo um percurso migratório. Por quê? Porque mesmo que vocês tenham vindo no mesmo avião, no mesmo dia, no mesmo momento... Talvez quando saíram lá do país de origem, no caso Brasil, por exemplo, vocês já não estavam no mesmo momento de vida, né? E cada pessoa tá passando por um momento de vida diferente.
Exato.
Então, as que nem eu falei aqui brincando, o cara tá passando um momento de divórcio da vida dele, né? A mulher
difícil,
tá se separando e tal.
É difícil.
E se tiver filho, ainda mais complicado.
Muito.
O que acontece? É um momento de vida que tem muita gente passando, mas mesmo assim, não tá todo mundo no mesmo. Um tá separando porque tomou um chifre. O outro tá separando porque tá endividado. Aí a turma famosa aí tá faltando os pela. E aí vai. Cada um tem um momento de vida. E quando a gente vem morar fora é a mesma coisa. Por quê? Porque...
Por isso tem que escolher bem, né? Antes de casar. Escolha bem.
É, mas esse momento de vida, de morar fora também, é importante entender que cada um tá no seu momento. Por quê? Porque os motivos são outros, né? São diferentes. Então, por exemplo, tem gente que sai do Brasil porque foi sequestrado. Uhum. Tem gente que sai do Brasil porque...
Foi assaltado.
Não, ou porque tava com vontade de morar um tempo na Inglaterra.
Uhum.
Tá, mas você... Não, eu gosto. Tá, só precisa sair um pouco.
Sim, tem
muita gente que sai... É, do já te passo. Mas tem gente que sai do Brasil porque se separou. Tem gente que sai do Brasil porque casou. Tem gente que... Entende? Cada um vai estar num momento,
sim,
de vida.
E tem pessoas que eu converso, né, Claudinho, que da minha mentoria de currículo, que falam assim, ah, Amanda, mas eu amo o Brasil.
Uhum.
Eu quero ir morar fora só pra ter uma experiência internacional. Exato. Mas assim, eu não me importo de voltar. E aí eu falo, tranquilo, faça isso mesmo, né?
Claro,
tem essa
não
experiência,
tem como voltar igual, né?
Tem essa experiência internacional, porque vai te abrir muito, muito, muito a cabeça.
Uhum.
Mesmo quem já viajou, já tenha tido uma experiência de viagem internacional, morar fora é diferente.
É diferente. Passear não é morar.
E até eu dou um conselho, né, pra quem é jovem, né, recém-formado, terminou um curso tecnólogo ou a graduação, né, o ensino superior, tente fazer um mestrado ou uma pós-graduação no exterior. Por quê? Porque quando você vai imigrar sozinho e você tem uma data,
uhum,
pra ficar, um motivo pra ficar,
exato,
um curso pra terminar, você
isso
tem...
te dá força, né?
Isso te dá força, porque é um objetivo.
Claro.
Né? Você vai ter que terminar aquilo. Você tem uma data pra entregar a sua tese, você tem um tempo que você vai ficar no exterior.
Uhum.
Então, não é assim uma aventura, dizendo assim, ah, eu tô indo lá, eu vou fazer qualquer trabalho... Eu vou tentar trabalhar como delivery, eu vou tentar trabalhar em recepção de hotel, vou tentar qualquer coisa. Mas aí você não tem uma data, você não tem um propósito
é meio
maior.
Aquele, isso, é aquele macaco com a metralhadora, né? Já viu? Isso. Tem um vídeo do cara que dá uma,
sim,
metralhadora pro macaco e começa... Meu Deus, o cara começa a atirar pra tudo que é lado. É complicado, porque pode ser que pegue em alguém, né? Em você aí,
dê
o
certo.
Vê lá, dá certo, mas a chance disso dar certo é muito menor. Por quê? Porque também tem os altos e baixos e a intensidade do morar fora. Porque o que acontece aqui fora é 10 vezes mais potente, pro bem ou pro mal,
uhum,
do que o que acontece quando você mora e continua no seu país de origem. Então, digamos, você mora, nasceu no Brasil, mora no Brasil a vida inteira. Tava indo pegar o carro que tava pra lavar, escorregou na rampa e quebrou o pé.
Uhum.
Acontece, pode acontecer.
Uhum.
Isso tem um peso. Aí você tá morando aqui fora. Se acontece a mesma coisa, você mandou o carro lavar, foi lá, escorregou, quebrou o pé. É 10 vezes pior.
Claro.
Porque você não conhece como funciona o hospital, você não sabe se o tio vai engessar torto. No Brasil também, mas aqui é 10 vezes pior, porque você tem toda a insegurança. Quanto, sim, vai custar isso?
Não,
será que o meu seguro
apoio
tá em dia? Você não tem rede, vai ligar pra quem?
É, até uma seguidora nossa que foi morar no Canadá.
A Europa.
Ela disse assim, Mandinha, eu não posso me machucar, porque eu tô sozinha aqui.
É,
como que eu me viro? Eu preciso trabalhar, eu preciso me virar, eu preciso comprar minha comida, preciso ir no mercado, preciso resolver as coisas. Como que uma pessoa sozinha vai se virar se ela se machuca? Entende?
Claro.
Então tem todo esse contexto, né?
É, e aí, por exemplo, foi o que aconteceu, que acontece com a gente, que leva um tempo pra fazer o teu percurso, que é, por exemplo, quem que é o mecânico do teu carro?
Uhum.
Quem que é teu massagista? Aliás, fiquei triste essa semana, meu massagista faleceu aqui em Portugal.
É, muito triste.
E fiquei muito triste mesmo.
Novo, né?
É, 58 anos, há 2 semanas eu estive lá, tava aleijado. E ele me arrumou.
Uhum.
E...
arrumou as costas.
É, pô, fiquei muito, muito triste mesmo. E ele faleceu essa semana, teve uma morte súbita aí, um mal súbito, passou mal e morreu. E, meu, foi muito triste. Mas, o que eu tava dizendo que a construção disso... Ó, por exemplo, faleceu o meu massagista. É diferente morando fora. Porque eu lembro que no Brasil também, quando eu tirava meu ciático, tinha um amigo do meu pai que também já faleceu, o baixinho, lá, e ele, quando faleceu, claro, senti, né? Porque a vida inteira era um amigo da família. E só que o meu pai já conhecia há 1000 anos. Então, assim, não, eu não tive esforço de conhecer ele. Meu pai só disse, ó, tirou as costas, vai lá no baixinho, que eu já conheço,
sim,
há 1000
já
anos.
Tinha o contato com...
Quando a gente vem morar fora...
Você tem que refazer essa toda a rede de contatos.
Eu tô com o meu ciático, eu não consigo limpar o rabo. Porque, cara, eu preciso de ajuda. Tu tá travado. Aí, meu, vai aqui, vai ali, vai aqui, vai ali, vai ali. Aí, quando eu achei meu massagista, é o quê? Uns 3 anos?
Não, mais.
Uns 5 anos, né?
Mais.
Eu tava
mais,
no doutorado, mais. Uns 5 anos.
Mais, porque eu lembro que...
Nós, 24, né? 2019 foi antes de ir pra Inglaterra, bem antes.
Foi antes.
É, foi mais 6 anos, 7, que eu encontrei o meu massagista e agora que faleceu. Aí, olha o peso disso, entende?
É.
Pô, você fica... Ontem eu fui jogar tênis, ainda tava pensando. Fui me espichar numa bolinha. Pensei, pô, não posso tirar minhas costas. Mas às vezes morreu, eu vou aonde? Entende? Mas parece que é uma coisa boba que eu tô falando.
Sim, sim, sim.
Mas tô abrindo meu coração de verdade.
Eu entendo.
E no sentido de olhar pro lado, aqui também um aviso, a gente não tá falando de você ser um egoísta, pau no cu, que vai cuidar da tua vida e não vai olhar pra ninguém. Não, porque você já é. A gente já é assim. Cada um cuida do seu. Não é nesse aspecto de não olhar pro lado, no sentido de ajudar o próximo, de esticar a mão pra alguém, de dar uma informação, de buscar ser, às vezes, um apoiozinho, um ombrinho pro cara chorar. Não é nesse aspecto. É o não olho pro lado no sentido ruim de comparar, de dizer, nossa, olha como a Amanda tá bem. Nossa, olha como a fulana deu certo. Olha como o Zé conseguiu lá não sei o quê. Olha como a Neuza conseguiu não sei o quê. Cara, não faça isso. Por quê? Porque você não comeu, não calçou o sapato do Zé. Você não veste a sandália da Neuza. Você não come o que o João come. Cada um tá fazendo um percurso. E eu digo, nesse aspecto de não olhar pro lado e se comparar, no sentido assim, ah, olha como eles estão melhor que eu. Ou olha como fulano deu certo e eu não dei certo ainda. Porque eu tava pensando muito nisso hoje de manhã, que é o momento de vida de cada um. Eu lembro que quando eu vim... Eu vou contar a história de um menino. E morreu. Não, eu tava... Aliás, vai ser um documentário do Didi, já tô sabendo aí. A informação. Vai ser um documentário do Didi. E eu vou resumir... Em uma palavra, se você é fã do Didi, assim como eu, Didi Mocó, Didi.
Sim.
Decepção. Só vai ser, essa é a palavra.
É, eu fico na turma do Dedé.
Ora aí, bicho.
Sou pra escolher um dos dois ali, eu fico na turma do Dedé.
Eu, como diz meu pai,
o
Lona.
Dedé eu conheci, o Dedé, o Beto Carreiro, como, o Bananinha,
como
todo
diz
o pessoal
meu pai,
do SBT.
É Lona. O cara pergunta assim, você quer um tiro na mão ou no pé? O cara, Lona, não quero, né, tomar o tiro. Então, assim, eu não escolho lá dentro, porque eu não conheço nenhum dos dois, mas...
Não, mas todo mundo, assim, todo mundo não, mas já ouvi falar bem mal do Didi, assim.
Não,
de...
calma. Vamos ver, esperar o documentário.
Vamos esperar o documentário.
Um processo por vez, né?
Dana Maria Braga também já ouviu falar muito bem.
Não,
mal,
mas
dela.
Eu já ouvi falar muito bem, que diz que é gente boa. Eu aliás, vi uma foto recente, que ela com a Mauri Júnior, os dois jovens, rapaz. Década de 80, num carnaval em São Paulo. Meu, dois guri. Tá, voltando.
Depende da experiência que você vai ter com a pessoa, né?
Porque... Ou não, né?
É, exato.
Eu nunca tive experiência nenhuma com ela, então não sei. Mas...
Não, não, mas é o que as pessoas contam.
Ah, mas tem muita fofoca aí, exato, a galera vendo. Ninguém pode ver ninguém bem. No Brasil é assim, é. O cara começa a ganhar dinheiro, ó, é puta, é traficante, tá mexendo com droga, anda armado. É, melhor não ir.
É, mas essa coisa de não olhar pro lado, Claudinho... Ah, o Claudinho quer falar mais.
Não, não, é só porque eu ia dizer que às vezes essa comparação, né, a gente... Cada um vai ter o seu momento de vida, e esse momento de vida é diferente, né? A gente, quando a gente se compara com alguém, a gente se iguala. Como se, por exemplo, nós... Vamos dizer, eu vou me comparar com a Amanda. Então, assim, nós tivemos o mesmo percurso de vida, passamos pelos mesmos momentos, passamos pelas mesmas dificuldades. E aí eu te pergunto, Amanda, passamos?
Não.
Não.
Completamente diferente a nossa vida.
Mesmo sendo, morando praticamente a vida inteira no mesmo estado, morei 10 anos, a gente morou na mesma cidade. E a gente até comenta de vez em quando, meu Deus, como que a gente nunca se encontrou antes, né? Porque a gente fala, tu ia não sei aonde? Eu ia. Pô, eu também. Como é que tu ia não sei o quê? A gente nunca se viu, né?
É, mas é que assim, pra começar, tu era 4 anos mais velho do que eu.
Puta, já entregando a idade.
Eita. Tu morou em vários lugares do Brasil, né? Eu sempre morei na mesma cidade. É, nossas vidas eram diferentes, né? O nosso percurso.
Ah, eu lembrei que eu ia dizer antes de falar do Didi. Tu vê que coisa, né? Não, pode continuar. Depois eu falo.
Não, pode falar.
Não, fala tu. Desculpa, te interrompi.
Era isso.
Ah, era isso?
Era.
Não, porque depois vão mandar e-mail aí. Ah, eu não escuto, porque o Claudinho interrompe a Amanda, que é um...
É que é muita coisa pra gente colocar pra fora, né? É muita coisa.
Lepo! Liges! Não, mas aí eu ia dizendo o seguinte, que quando eu vim fazer o mestrado aqui, que a gente veio estudar, e aí muita gente no Brasil, ah, mas você vai dar aula aí? Você vai, não sei o que aí? Aquela expectativa, porque no Brasil dava aula, não sei o que, né? Eu falei, cara, não, nesse momento, né? Tipo, não, vai rolar, cheguei agora, né?
Acabei de chegar, é, calma.
Tipo, calma.
Daí dá pra sentar na janela, né?
Então,
acabou de chegar.
Porque é um momento de vida, eu acho que é entender isso também, é um percurso que não é fácil, no sentido assim, ah, dava aula no Brasil, beleza, mas eu cheguei aqui, sendo estudante, eu e mais 1 milhão, né? E tá, e a universidade não tem espaço pra todo mundo dar aula que chegou agora aqui, não dá.
Não.
Por quê? Porque já tem a turma daqui também.
Claro.
Né? Que só sai da universidade com 114 anos. Aqui, o limite de corte, segundo a lei, né, em Portugal, a lei de Direção Geral do Ensino Superior é quando o professor completa 114 anos, ele ainda tem 10 pra pensar se precisa se aposentar. Então, você chega ali na universidade,
Jesus.
Tá a turma ali, né, na época dos dinossauros, meu. E aí é diferente,
olha,
mas...
devia ter um limite pra dar aula.
Tem, 114. Aqui. Em Portugal, 114 anos. Aí, o que acontece? Aí, mas tirando a brincadeira, que é... Não tem como naquele momento de vida que você tá chegando, recomeçando, você sentar na janela. E aí eu acho que pra todos nós, deveria ser, não é, mas deveria ser obrigatório ter um pouquinho de humildade pra entender que você chegou depois. Então se você tá nos ouvindo e tá pensando em morar na Austrália, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. A boa, que vai ser uma grande coisa na sua vida, uma oportunidade única. A ruim, já tem uma galera que mora lá muitos anos antes de ti.
Uhum.
Inclusive que são brasileiros que chegaram há 20 anos antes de ti.
Exato. Eu lembro quando nós chegamos aqui em Portugal, em 2014, muitas pessoas já estavam aqui, né? Que a gente conheceu, que já estavam aqui há 15, 20 anos. É, e às vezes com o mesmo sotaque, né?
Sim,
sem perder o sotaque brasileiro.
Porra,
né?
Meu irmão, e aí?
E aí você pensa, meu Deus, eu acabei de chegar.
E hoje a gente passa por isso.
E quero meu lugarzinho ao sol. E aí as pessoas que chegaram agora e querem seu lugarzinho ao sol. E nós já estamos 10 anos. E essas pessoas que já estavam há 20, já estão há 30 anos aqui. Né? Então, cada um já fez o seu percurso. E cada um também, Claudinho, vai viver a vida de uma maneira diferente. Vai amadurecer de forma diferente. Vai aproveitar as oportunidades de uma forma diferente. Né? Tem pessoas que vão sempre trabalhar na mesma área, tem pessoas que vão se desafiar pra fazer áreas diferentes.
Tem pessoas que nunca vão trabalhar.
mas a gente tava comentando até sobre isso, né? Os brasileiros que vêm morar no exterior são muito trabalhadores, têm mais de um emprego. A gente tá sempre diversificando, né? Nossa fonte de renda, todo mundo trabalhando muito.
Todo mundo se virando. É que a gente tava falando sobre isso.
E às vezes não dá tempo nem de se apoiar, né? Porque as pessoas estão trabalhando muito.
Tá todo mundo, no momento de ser imigrante, tá todo mundo mais ou menos no mesmo patamar, né? Todo mundo querendo comer amanhã e pagar o aluguel que tá caro.
Isso.
Mas eu dizia isso pra Mandinha, porque a gente tava no carro, né, voltando, e eu falei pra ela, falei, pô, é uma... Assim, existe hoje muito mais, tá muito mais exacerbado essa coisa de é brasileiro, a galera tá aqui, tá meio de saco cheio com a gente.
Sim.
Vamos falar? Tem muito brasileiro, a galera sempre tem um comentário, não passa uma semana que tu não escuta. Eu não gosto muito de brasileiro, mas vocês são diferentes, aquela papo. Mas beleza. A gente já falou aqui, deixo o convite pra você ouvir o episódio que a gente falou sobre xenofobia e imigração. Tá acontecendo aqui em Portugal.
E a gente explicou um pouquinho,
isso,
né?
Mas o que eu quero dizer com isso é que geralmente o papo rola nesse sentido. Chega aqui e já ganha apoio do governo, não sei o que, tal. Eu tava falando pra Mandinha, falei, isso me incomoda quando a gente tá falando dos brasileiros, porque, cara, eu não tenho brasileiro aqui encostado, bicho.
Não.
Tipo, pode até ter, mas eu, assim, eu não conheço, sabe? A galera que tá aqui tá ralando na boquinha da garrafa, meu irmão. Acorda 5 horas da manhã, tá com 2 empregos, trabalha em fábrica de dia, à noite faz entrega. Já vi, porra, a galera aí de motinho, entregador aqui, ó, os caras se lascando sol a sol. É difícil você falar em Londres, agora vamos sair de Portugal, tá lá em Londres, os brasileiros estão encostados. Estão ganhando dinheiro do governo. Os caras estão se fudendo, bicho.
Eu até ouvi isso.
A gente trabalha muito.
Eu até ouvi isso em algumas entrevistas do Boulder, né, do podcast.
Beijo, Filipão.
Beijo pro Felipe, lá de Dublin. E até eles estavam falando sobre isso, né? Ele estava entrevistando um delivery, né, um entregador que estava indo embora de Dublin. Uhum. E ele falou, nós brasileiros, a gente trabalha muito, muito.
É verdade.
É muito difícil você ver um brasileiro encostado em Dublin, né? As pessoas estão trabalhando, tem 2 empregos, 3.
É porque a vida também é cara, né?
Domingo.
O governo, tá tudo bem que o governo dá um subsídio, mas não paga a tua vida, porque custa 1.000 euros um quarto.
Não,
O governo não vai te dar 1.000 euros pro teu quarto. Uhum. Acho eu que não,
claro,
não sei,
que
nunca
não.
Morei lá, mas acho que não.
Claro,
então,
que
assim, é ralado, né?
Sim, aí ele tava explicando a diferença, né? De quem é irlandês mesmo e vai ganhar subsídio por ter vários filhos e tal. E a diferença de um imigrante brasileiro que chegou e tá ralando peito, tá trabalhando em várias
coisas,
trabalhando em pub, tá lavando prato.
Tá em obra.
Tá trabalhando em obra.
Tá em trabalho muito arriscado também, sabe? Isso é uma coisa que eu vou te dizer.
Cuidador
eu conheço
de idosos.
Muitos brasileiros, pessoas que a gente conhece pessoalmente, e, cara, o cara trabalha num emprego, né? Ele realiza um trabalho que se ele errar, ele morre.
Uhum.
Ele tá em cima de telhado, tá em cima de prédio.
Sim, que muitos europeus não querem fazer, às vezes,
lógico,
né?
Eu conheço, tem vizinhos nossos, pessoas queridíssimas, que o cara trabalhava nesses negócios de ficar pendurado em rapel lá e lavando janela.
Uhum.
Entendeu? Então, assim...
Reforma de prédio.
Então, são empregos arriscados, inclusive.
Uhum.
E um beijo pra essa galera aí que... Isso é uma coisa que me dói. Quando eu escuto assim, porque às vezes vem pra cá, fala, bicho, cala a boca. Porque, assim, a gente trabalha muito. Muito.
E é engraçado, assim, quando nós precisamos de serviços, né, em casa, de pessoas que venham em casa, que venham...
Tipo, a máquina de lavar tá vazando água.
Isso, que
venham
em casa, um encanador, né, que é o pichileiro aqui em Portugal, alguém que venha em casa...
Trolha aqui é o pedreiro.
Que vem em casa arrumar alguma coisa. A maioria das pessoas que vêm são idosas já.
São portugueses. Geralmente portugueses, velhinho,
idosos,
cara de 70 anos.
E assim, quem é que vai substituir essas pessoas? Porque os filhos não querem. Os filhos estão querendo ir pra faculdade, estão querendo ir pra Luxemburgo, estão querendo ir pra França, pra Paris, né? Então, muitos portugueses têm ido embora.
Sim, né? ano passado foi o recorde, né?
De jovens, né? Formados, normalmente, e vão trabalhar em outros países europeus que ganham mais.
Vão fazer isso, mas lá, não aqui.
Exato, que ganham um melhores salários. E aí, quem vai substituir essas profissões aqui em Portugal?
Exato. Aliás, a gente falou disso no episódio anterior, né? Quando a gente falou dessas profissões e a gente falou um assunto sobre isso aí que eu acho importante. Mas, voltando às nossas, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fica olhando pro lado, comparando a nossa vida com a dos outros. Porque, cara, não tem como saber, né? Não tem como saber o que a pessoa tá passando.
Não.
E aí, aquela história, a gente vê no Instagram a nossa novelinha. No Instagram a nossa novelinha, né?
Uhum.
É, todo mundo deu certo. Todo mundo tá feliz, ensinando os outros, cagando uma regrinha aqui, outra ali.
Uhum.
Dizendo o que você tem que fazer. Você tem que levar teu filho pra pegar sol, você tem que tomar não sei o que, você tem que comer não sei o que, você não pode comer aquilo, você tem que segurar ali, não sei o que, né? E ninguém tá vivendo o teu dia a dia. Porque é muito fácil eu dizer assim, Amandinha, você não pode comer carne todo dia.
Uhum.
Porque a carne vermelha, vem, caga toda uma regra. Beleza. Então vamos fazer um convite. Você acorda, troca de vida com o cara que acorda às 5 horas da manhã e trabalha que nem um fila da puta o dia inteiro e diz pra ele que ele tem que comer mais legume. Que ele tem que... Pô, o cara não aguenta, bicho. O cara tá trabalhando no sol aí, quebrando pedra. Entende? Uhum. É muito difícil. Por isso que... Aí entra a minha conversa, que eu acho que até a gente... esses dias eu tava pensando sobre isso, que é quando alguém que mora na Suécia, né? E que é filhinha de papai, nunca trabalhou na vida, acha que o cara lá em Moçambique ou lá em Blumenau não pode ter um ar-condicionado porque vai estragar o meio ambiente.
Uhum.
É complicado esse negócio. Porque assim... Quem sou eu pra saber da tua vida? Você que tá nos ouvindo.
Sim, o mundo é muito grande, né? São realidades diferentes.
E a gente toma muito cuidado, né, Mandinha? De dizer, ó, o que a gente indica pra você que tá pensando em morar fora e ainda não foi? Faça um bom planejamento financeiro, porque a gente já passou por essa etapa. Agora, que você tem que parar de comer negresco, a bolachinha, aí eu não sei o que você come, eu não sei, porque é muito a sua vida.
Claro.
Entende? Mas a gente dá essa indicação e eu falo pra Amanda, né? Esses dias eu tava ouvindo um podcast novo, tentando ouvir um outro podcast.
É, pra quem tem tudo, pra quem tem tudo, é muito difícil você dizer, não faça isso, né?
É,
não coma isso, não coma aquilo.
Claro.
Tá, né? Mas e qual que é a realidade da pessoa, né?
E a gente tá falando.
Às vezes ter um prato na mesa já é muito. Então, você ainda vai limitar o que a pessoa pode ter acesso, né?
Não,
é muito
não
difícil.
Só isso. A gente tava falando agora, eu tava tomando café, a gente tava falando sobre isso, que a nossa realidade, mesmo. No Brasil, por exemplo, a gente vem de uma linhagem, né, de família, de herança familiar, em que era todo mundo fudido, meu.
Fudido.
Você vai conversar com teu pai, ele tinha uma calça.
Uhum.
Entendeu? Tinha que chute, velho.
Minha mãe tinha um caderno.
Entendeu?
Aí tinha que apagar no final do ano o caderno pra reescrever no outro ano.
Aí tem aquela que os caras sacaneiam no Instagram, que é meu pai contando como era a época dele na escola.
É.
O cara com os materiais escolares dentro de um saco, passando dentro de um rio também. Eles estavam exageradinha. Mas
não era fácil igual hoje.
Não era fácil, né? Não, mas era fácil fusca, né, bicho?
Mas o cara... não era fácil comprar material escolar, não era fácil comprar calça,
não.
Tênis.
Pega aí, ó. Eu tenho 40 anos. Vamos dizer que você tá nossa, sua média aí, 35, 40 anos. Pergunta pro seu pai como que era sair da cidade dele e ir pra praia. Porra, bicho, era no Fuca, estrada de chão batido, meu. Eita, olha aí, meu. Entende? Era diferente, não é hoje que você pega a 101 duplicadinho, tá, paga 40 pau de pedágio, beleza, mas tem.
Tudo parado.
Pô, antigamente era Corcel 2. Aliás, uma dica, você que não sabe, você que é jovem, o Corcel 2 abastece aonde? Atrás da placa. Isso ninguém sabe, isso ninguém te conta.
Não sabia.
Ah, tá vendo? O Opala também. Baixa a placa, tem um botãozinho, a placa cai, o tanque tá ali. Aliás, o tanque do Opala, que cheio, dá 1.600 litros.
Mas é muito difícil a gente comparar, né? Porque, assim, a vida de um europeu, né, hoje, e a vida de um brasileiro hoje, é muito difícil a gente comparar.
E num espaço de tempo curto. Você pega a vida de um brasileiro hoje e tira 40 anos, era Moçambique, entendeu? Não sei se você tá entendendo. Pega um alemão e tira 40 anos, ai, mas nós não tínhamos ainda a Autobahn, mas já tava construindo. A gente lá tava no de 147 indo pra praia, em 7 dentro. Entendeu?
É, infraestrutura, várias
É diferente. Aí chega aqui o alemão dizendo, não, vocês não podem ter carro a gasolina, vocês têm que comprar não sei o quê. Esses dias eu vi um cara que comprou que agora tá na moda os carros elétricos. E aí o cara lá no Brasil comprou um carro elétrico, é uma marca, não sei o nome. E aí ele queria viajar, acho que pro interior, saiu de São Paulo e ia pra Minas Gerais. E aí tava mostrando como que é pra abastecer, não sei o quê. E o resumo, não vale a pena. Por quê? Porque não tem estrutura pra viajar de carro elétrico, entende?
Uhum.
Porque aqui dá pra viajar, aqui em Portugal. Se comprar um carro elétrico, né? Tipo, tem mais posto de abastecimento. É mais comum, vamos colocar assim. E aí eu tava ouvindo isso, que tu vê, mesmo olhando pro lado, dizer, não, nós estamos no Brasil, vamos andar de carro. Não dá pra comparar com outro país, porque são realidades diferentes, entende? Uhum. A galera aqui começou com isso. Quando a gente chegou aqui em 2014, já estavam nessa onda aí.
É, mas assim...
Entende o que eu quero dizer?
Mas, por exemplo, pra você sair do norte de Portugal e pro sul de Portugal, pro Algarve... Muitos carros elétricos, você tem que parar 3 vezes pra carregar.
Não, sim, mas tem onde parar. Tem no Brasil
ficar,
não tem.
E aí é isso tem que ficar 30, 40 minutos esperando pra
então,
carregar.
Eu vi umas meninas, acho que aparecem esses
não
rios.
Não compensa, né?
A menina, tipo, parando em borracharia com... Ligando a tomada da borracharia o carro, tipo... Nossa. Entendeu? Não tem, né? Uhum. E o que eu quero dizer é isso, que quando a gente tá fazendo o nosso percurso de morar fora, né? Cada um tá desenhando um percurso. Cada um tá comendo o seu pãozinho ali, do dia a dia. Então não olhe só o resultado. Porque é muito fácil olhar e dizer, ah, agora, ó, ai, tá bem. Ai, foi de férias, não sei pra onde. Cara, a galera rala de sol a sol, meu irmão. Uhum. Não é fácil pra ninguém. Uhum. A vida da galera é dura. Não é porque o cara pegou um avião aqui da Ryanair de 20 anos e foi pra Madrid que ele tá melhor que tu. Uhum. Ou que agora ele venceu na vida. Não é isso. Entende? Não é isso. Morar fora não é vencer na vida. Entende? Não é essa história de, ah, eu venci na vida. Não, cara, tu venceu o teu dia a dia. Uhum. Tu tá lutando contra tudo, contra todos. Principalmente, que a gente falou no episódio anterior, da tua saúde mental... Tu tá no meio dessa loucura, desse turbilhão de informação aí, tentando ficar são.
Você se superou, né?
Exato. Você superou o seu super medo. Eu conheço muita gente que nunca tinha viajado de avião quando veio morar fora. Uhum. Entende? Então, assim, tudo é muito novo, tudo é muito recente. E eu acho que cabe. Eu olho isso muito. Eu tenho, né, vários amigos que moram fora e olho, às vezes, as redes sociais. Eu olho o cara viajando e falo, puta, que legal, cara. Porque eu conheço, sabe? Tem gente que eu conheço do Brasil já, que veio morar fora... Que eu sei que eram uns fudidos, que nós somos fudidos, nós viemos pra ralar aqui, meu. Uhum. E o cara, pô, pegar um aviãozinho, ir pra Inglaterra e sair.
É uma
sabe?
Conquista.
Pô, é legal pra caramba, cara, sabe?
Com certeza. E uma coisa, uma frase legal, Claudinho, que eu li, reli ontem, é que às vezes a gente fica esperando, né, o resultado, né? Ah, eu tinha esse objetivo e eu quero esperar o resultado e eu quero que seja um caminho...
Linear,
reto, pra
de
eu chegar...
subida, mas linear.
Pra eu chegar no meu objetivo. Mas não, vão ter muitas descidas, subidas, quedas, subidas, porque você tá se preparando, Deus tá te preparando pro que você tá desejando, né? E às vezes você não tá preparado ainda pra receber aquilo. Né? Você tá sonhando em realizar um sonho, em realizar uma meta, mas você ainda não tá pronto o suficiente para aquilo. Você ainda tem que passar por muitas dificuldades para dar valor àquilo que você quer.
É, não né? À toa que a gente vê muita gente de sucesso com a cabeça ruim, né?
Sim,
é
por isso
que... venceu na vida.
Por isso que é importante as etapas, né? Os processos, a caminhada.
Namorar, noivar... Casar,
ter filho,
né?
Depois.
Isso, é que nem na universidade, assim, o cara que sai da graduação e encontra no interior da Argentina uma faculdade que ele já faz doutorado direto.
Uhum.
Tem muita gente que faz isso, e beleza, se é importante pra você o título, o cara... O anel de doutor, tudo bem, mas é importante fazer o percurso pra entender
Sim.
que existe terminar a graduação, depois você faz uma especialização, depois você faz um mestrado, depois um doutorado, entende?
Isso.
Porque tudo é um degrau. Não adianta, tenta subir escada pulando de 10 em 10 degraus. Você põe o pé num e pula pro décimo. Como que é?
E assim, o que, que você
Dá
vai...
Dá pra fazer,
O que, mas... que você vai aprender, né? Tem pessoas que saem da graduação e vão direto pro doutorado. O que, que você vai aprender ali, daquele tempo, aqueles curto espaço de tempo, né? Porque assim, quando a gente sai da graduação, da licenciatura, do bacharelado, nós não temos a cabeça ainda pronta pra enfrentar um doutorado, né?
E não é questão de idade.
Não é questão
de
idade.
Treino.
É de treino, de vivência, de vida, né?
É que nem eu acordar hoje e falar assim, ó, Amanda, né? Eu me matriculei na academia aí, e aí eu vou fazer o leg press. Tudo que é coisa de academia, se tu falar que sotaque carioca, fica muito melhor.
Claro.
Então o leg press, o que você faz? Você
supino.
Supino. Faz o leg press, que é sentar ali e empurrar com o pé aquela menina, uhum. 45 graus.
Uhum.
Vou ali e já vou 600 quilos já.
É, não
300
dá.
Cada... Não dá, querido. Existe um processo.
É, quem entende? Se prepara, por exemplo, pra correr uma maratona, né? Você começa devagarzinho.
É, o cara não corre 42 quilômetros. Acordou hoje... Não.
Começa com 30 minutos, começa caminhando, depois...
Começou bem já, eu ia começar com 5 minutos.
Depois vai, né, corre um pouquinho, para, caminha um pouquinho, vai se preparando, pro corpo se adaptar também.
Imagina o teu corpo, o que esse gordo tá louco?
Tudo tem uma adaptação, tudo tem um tempo, tudo tem um preparo, não dá pra gente querer pular etapas da vida.
Aliás, olha só, isso que tu tá dizendo, até em momentos de sobrevivência, assim, que é assim, né, tipo, é vida ou morte. A gente tava assistindo A Sociedade da Neve.
Uhum.
Os caras... Tá, a história lá dos Andes, que a equipe de rugby caiu nos Andes em 1972. Pra ser exato, que eu tô com a jornalista aqui na frente, senão isso. Ela... Outubro de 1972.
Isso, não é.
Eles caíram ali e tal. E aí eles ficaram 71 dias nos Andes e a galera desistiu. Procurou 10 dias, falou, ah, morreu todo mundo e tal. E os caras, tá, sobreviveram. Beleza, aí continuou... Só que eles pensaram, pô, ninguém vai vir resgatar a gente precisa pedir socorro. Lembra? Se você assistiu, ou ainda não assistiu, mas vai assistir, você vai ver que tem uma hora que eles estão, pegam quem tá melhorzinho.
Spoiler, tá? Spoiler.
É, de um filme de 51 anos é um spoiler, vai.
Tá.
Isso, mas é igual não... De Volta pro Futuro, eu vou contar. Ele, né? Não, tá. Aí quem não viu, né? Breaking Bad não tem mais spoiler, acabou a série há 15 anos.
É verdade.
Assistiu.
É verdade.
Lost. Ai, eu vou contar uma coisa do Lost. Ai, não conta que eu não vi ainda, vai dormir. Não viu, pô.
Pelo amor de Deus, vai. Tá atrasado.
Porra, aí tá. Aí o filme é o seguinte, aí os caras estão e um deles, lá três, lá desses, fala, pô, a gente tem que ir pedir ajuda, porque senão a gente vai morrer. Você vai morrer, bro. E aí o que que eles fazem? O que que o cara começa? Um frio de rachar a peruca, bicho. Frio. Imagina a peruca rachada de frio. Tá frio. Todo mundo pensou, a peruquinha rachada de frio. E aparece a ceninha. O que que o cara tá fazendo em volta do avião? Treinando. O tio tava comendo o corpo dos amigos que estão passando fome. E o cara treinou pra poder sair de perto do avião. Tô mentindo?
Não.
Tá vendo? Tem que ter treino, cara, pra tudo. Pra tudo. Sabe quantas Mona Lisas foram feitas pra ter essa que a gente conhece?
Mais de...
500, é. Essa que a gente vê no Museu do Louvre ali... Spoiler, decepcionante. Cheguei lá, né? Pequena. Né? Mas beleza. Aquela agora, ali tem 500 pra trás.
Agora poucas pessoas falam. Tá? Todo mundo fala do Louvre, que é
do
maravilhoso.
Cheiro de rabo de Paris, não.
Realmente, não. É não. O Louvre é incrível, mas... Por exemplo, quase ninguém fala do Museu Reina Sofia, na Espanha, em Madrid.
Europa.
Quase ninguém fala. Quando você entra...
É bonito.
E vê o quadro Guernica ao vivo.
Ao vivo?
Ao vivo.
Ele é pequenininho também.
Gigante.
Gigante.
Tamanho da sala.
Qual sala? De quem? Né? Depende da sala de quem.
É, de um rico.
Ah, tá.
Enorme. Né? Poucas pessoas falam desse museu e é incrível.
É.
Incrível.
É verdade.
O Museu do Prado também é lindo, em Madrid.
A Europa.
Vale muito a pena, né?
Mas é isso. É importante que a gente se prepare para as coisas e entenda que existe um tempo, sabe? E quando a gente... E aí imagina, não tá todo mundo no mesmo tempo?
Não.
Cada um tá num tempo diferente. Você que tá nos ouvindo tem uma vida que não é a minha.
Tem pessoas que migram com 20 anos, tem pessoas que migram com 30, tem pessoas que migram com 40.
Tem gente que tá com 70 pensando se vai.
Exato.
Porque são tempos diferentes. Tem gente que leva uma vida pra ter coragem de mudar de casa.
É, e o amadurecimento de cada um vai ser completamente diferente, né? O que você vai evoluir nessa vida é completamente diferente de cada um. Eu tenho uma visão de mundo diferente da do Claudinho, né? O Claudinho tem uma visão do mundo diferente da minha. Porque nós tivemos experiências diferentes, vivências
percursos
diferentes.
Percursos de vida diferentes.
Percursos diferentes. Eu não tive pai, o Claudinho teve pai e mãe. Eu fui filha de mãe solteira. É diferente a nossa
claro
criação.
É.
Como eu sei me virar, como eu sei mexer num martelo, sei lá, construir alguma coisa.
Sim.
É diferente a nossa vivência.
E não
né?
É só isso, né? Até a questão, nesse aspecto aí de pai e mãe e tal, que a gente comenta muito, a questão de como... Por exemplo, eu, a vida inteira, tive esse alicerce, né?
Uhum.
Então, tipo, eu sabia que era perguntar. Ô, pai, preciso de...
Como que faz?
Ô, mãe, tal, aquela coisa. E é... São percursos diferentes de vida, entende? Isso numa tomada de decisão influencia.
Claro.
Entende? Hoje, pra eu tomar
uma
decisão...
A tua segurança é diferente,
não,
né?
Tô dizendo se é melhor ou pior. Tô dizendo que é diferente. Somos pessoas diferentes, com histórias de vida diferentes.
Depende dos pais que você teve também aí na sua vida, né?
Tem
pai que não ensina nada, né? Tem pai que ensina muito, né?
Exato.
Pros filhos.
Mas é isso, eu acho que...
Transmite o conhecimento, né?
É, eu acho que é importante a gente entender... E olha só como é tão... Olha aqui, a gente tá falando e não consegue abordar todos os aspectos.
Não.
Porque se a gente fala com alguém que tem a nossa idade, que nasceu no mesmo dia... No mesmo dia que tu nasceu, nasceu uma pessoa. No Brasil também. Só que nasceu em Manaus.
Uhum.
É uma experiência de vida. É outro caminho.
É, completamente.
Outra cultura, outra realidade. Aí pega essa... Ó, então já tu nasceu em Blumenau nesse dia. Uma nasceu em Manaus. E o outro nasceu em São Paulo. E o outro nasceu no interior do Acre. Todo mundo tem a mesma idade. Então quer dizer que vocês passaram pelas mesmas coisas. Vocês assistiam as mesmas televisões, passaram a mesma coisa na televisão. Todo mundo é igual?
Não.
Não. Por quê? Porque são realidades diferentes, são contextos familiares diferentes, são contextos sociais muito diferentes, cada um tá construindo um percurso. E quando a gente vem morar fora, também.
Uhum.
Eu conheço pessoas que moram fora há 5 anos que nunca saíram daqui. Nunca foram viajar. porque não tem tempo, porque não acha legal, porque a vida aqui é tão dura, e o cara não se permite. Ele acha que se ele pegar um fim de semana e ir com a família pra Madrid, aqui, que é, né, perto de Portugal,
uma hora de avião, ou 6 horas de carro.
Isso, aquilo ali é um desperdício de tempo, de dinheiro, de oportunidade, entende? Então, assim, e eu conversei já com pessoas, assim, cara, mas vai, bicho, se permite, um dia tu trabalha tanto, meu. Vai um dia com a tua esposa, deixa teus filhos aí, vai com a tua esposa. É, pois é, cara, moro em Portugal há 5 anos, nunca saí daqui, nunca tive tempo. Só trabalho, 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 uhum. trabalho. E eu, não, obviamente, que eu não critiquei, cada um sabe o calo onde aperta, né? Mas eu pensei, pô, olha as oportunidades, sabe? Às vezes, pô, se fosse pra ter essa vida, se tiver uma vida no Brasil de trabalho, 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 você também vai ganhar dinheiro, entende? Não sei se tá entendendo. Você vai, claro, você vai ter um poder de compra menor, tudo que a gente já conversou. Mas se tu trabalhar 16 horas por dia no Brasil, você não... Fome você não vai passar, você vai se virar, entende? Mas a ideia não é essa, né? A vida é mais que dinheiro. A vida tem que ser mais do que pagar a conta, né? O que a gente fala.
Claro. Não, com certeza, porque assim, se você tá indo pro exterior, você tá indo pra viver experiências, né? Não adianta só o objetivo ser trabalhar, né? Ah, eu só quero trabalhar, tá. E o que você vai aprender durante esse percurso, né? Porque às vezes ficar na sua zona de conforto lá no Brasil é muito mais fácil. Porque mesmo que a vida seja... É, dura em muitos aspectos, né? Principalmente na questão
violência.
Da violência, de você andar tranquilamente na rua, você vai ter toda a sua zona de conforto mental, né? De saber como as coisas funcionam e de saber onde você está, você ter o mesmo clima, né? Desde que você nasceu, você ter...
É, sabe onde está pisando, né?
A sua família, suas tias, sabe com quem pode confiar, em quem pode confiar. E você tá no exterior, você... Vai recomeçar de vários aspectos.
Em todos
os aspectos, né? Da sua vida.
Isso demanda muita energia, muito tempo.
Muita energia.
Muita. Aí entra a questão da saúde mental de novo. Muito resiliência. Pô, não é fácil recomeçar, cara. Não é fácil. Se fosse fácil, ninguém voltava, ninguém desistia.
Uhum.
Entende?
Tem que ter uma força interior muito grande, né?
Eu acho que até a Mila comentou que recentemente uma menina na Austrália faleceu, uma brasileira que morava lá e estão investigando as causas da morte e tal.
22 anos, né?
É. E é isso, cara. Não é fácil. É uma máquina de moer gente morar fora.
E aí estão investigando, porque ela foi pro aeroporto sem ter a passagem, né? Ela foi pro...
Não, parece que comprou, daí caiu do... Ninguém sabe. O que eu sei é que ninguém sabe. Mas o que eu quero dizer com isso? Que às vezes a gente se sente sem saída, né? Assim, um mato sem cachorro, eu dizer. A gente se sente sem saída. Fala, pô, tá, o que eu vou fazer da minha vida? Mas sempre tem um jeito, entende? E aí volta do... Nesse momento, né, que você sente, pô, não tenho saída, não tenho pra onde ir, mas você tá se comparando com quem pra você dizer isso?
Uhum.
Entende? Porque provavelmente muita gente que tá nos ouvindo, que já mora fora ou que pretende morar fora, às vezes se vê sem saída. Não é só uma pessoa que tá nos ouvindo que agora, nesse momento, tá se vendo sem saída. Deve ter um monte de gente que se ouve e fala, puta, eu também tô sem saída, também. Ué, se reunir todo mundo e conversar, tem uns 50 sem saída. Será que nós não achamos uma saída em 50?
Achamos.
Entende? Às vezes é o conversar. Claro que é difícil, porque tá longe de todo mundo. E aí existe também, eu acho, Amandinha, sabe, a propaganda do sucesso, né? Que o morar fora meio que traz isso embutido, assim.
Ah, sim, que tem que dar certo.
É impossível que a Amanda e o Claudinho, lá morando em Portugal há 10 anos, não estejam felizes da vida, realizados, ricos, jogando euro pela varanda.
Não.
Pô, calma aí.
Quem vai pros Estados Unidos em um ano tem que estar rico. Não é assim, né? Não é assim.
Entende? Mas na cabeça de quem ficou também, tem muito isso. Né? Que é assim, ah, não, eu nem vou mandar mensagem, porque, meu, estão lá, eu vi que eles foram viajar agora. Tão rico, hein? Tão passeando. Tipo, cara... Tu não sabe, entende? E eu falo por mim, eu não vou colocar a culpa em você que conhece alguém que é assim ou você que é assim. Antes de eu morar fora, eu achava realmente que a galera era rica.
Sim.
Porque eu não sabia que existia Ryanair, nunca tinha ouvido falar, não sabia nem o que era.
Nem eu.
E que tem voo a R$29,90. Eu não sabia, euros, né? Então, eu não sabia que existia isso. É. Que a rede Ibis tem tudo que é lugar, que você dorme por
Fórmula
30
1,
euros.
Fórmula 1.
Né? Tem lugar aí em cidade legalzinha que você dorme por 45 euros por uma noite.
Ibis Budget.
É. Então, assim, eu não sabia disso. E eu reconheço a minha ignorância. E eu olhava e falava, nossa, ai, tão rico.
McDonald's,
cara foi morar na Alemanha.
McDonald's 5 euros, né?
É.
Fazer um lanche.
Isso,
um
o cara almoço. Foi morar na Alemanha e tá na Inglaterra fim de semana. Passei, nossa, tá rico. Tipo, eu não sabia também. Que como você tem um poder de compra diferente, você trabalha igual um filho da puta, tem como comprar por 30 euros uma passagem. Dá pra comprar.
Uhum. E é aí mais hoje... barato comprar a passagem do que jantar fora.
Claro! Aí hoje
ou
eu penso...
comprar uma roupa.
Hoje eu penso nisso, que faz sentido, porque a propaganda que chega lá é, nossa, olha como tá bem. Mas, na verdade, a gente também precisa ser ouvido, sabe? A gente precisa de ajuda. A gente quer conversar. Só que, às vezes, as pessoas que ficaram também tem um pouquinho da inveja, né? Que é, pô, eles tiveram coragem de sair do balde do caranguejo, né?
Uhum.
Saímos com a bunda queimada, saímos, mas não fomos cozidos, entende?
É, até nós queríamos saber a opinião de vocês, né? Se nós fizéssemos um grupo, né, Claudinho?
Sim.
Online, de mais ou menos assim, como que vai ser o nome, Claudinho?
Não sei, não, tem, nome não ainda. Tem nome, a gente vai pensar.
É um grupo de imigrantes pra gente conversar, né? Conversar um encontro, né, sei lá, uma vez por mês, pelo menos... online, que a gente possa conversar. Eu sei que tem um fuso horário, né? Diferente de vários países.
Sim.
Mas que a gente possa conversar um pouco, né? Sobre, o que a gente tá passando, sobre a vivência.
É mais ou menos no molde dos Alcoólicos Anônimos.
Isso.
Né?
Isso.
Porque a galera chega ali e fala, ó, eu sou o fulano, eu tô há 2 dias sem beber. É, aquela coisa. Eu acho que era... Eu pensei nessa coisa aí de a gente fazer um grupo... E que a gente possa conversar, né? Dizer, ó, eu sou o Cláudio, moro em Portugal há 10 anos.
Tu que pensou?
Não, tu, né? A gente, né? Conversando sobre saúde
conversando
mental.
Conversando sobre saúde mental, sim. Seria muito interessante, né? A gente poder conversar sobre isso. Seria melhor ainda se fosse pessoalmente, né?
Ah, mas não
mas
tem
é
como,
difícil,
né?
A
galera
né?
Tá,
cada um tá num lugar.
Mas a gente vai organizar alguma coisa nesse sentido aí. Tô pensando. Porque eu acho que é importante, às vezes... É aquela história, é ter um lugar pra falar, sabe? Às vezes a gente não tem esse lugar. É. Nem que seja na internet.
É.
Né? Claro, vai ter regrinha, vai ter o plim, pra
vai
calar
ter
a boca.
Horário,
vai ter, pra galera
sim,
também
sim,
não
sim.
Só um falar, né? Porque todo mundo dá vontade de falar. Mas é, como é, provavelmente se quando começar, vai começar um grupinho pequeno, quem tá disposto. Né? E a gente pode convidar também algum profissional da área de saúde mental pra dar um caminho, tipo o Vitor, tipo a Vanessa, pra participar com a gente. Uma ou outra reunião, não é um compromisso, mas
um mediador,
quando puder
né?
participar, né?
Sim, sim, sim.
É... E eu acho que é legal, por quê? Porque quando a gente também olha pro... Aí entra o seguinte, o título é não olhe pro lado. Não olhe pro lado pra se comparar e ficar
mal.
Se sentindo mal.
É a mesma coisa você olhar pro Instagram e dizer assim, ai meu Deus, como aquela pessoa tá arrumada,
eu
tá
não
bonita,
tenho essa bunda.
Eu não tenho essa bunda, eu não tenho essa barriga, eu não tenho essa pele, eu não tenho
essa
esse cabelo,
eu tenho.
Né? Gente, mas se você ver, até as atrizes de Hollywood...
Hollywood!
Sem maquiagem, sem o cabelo arrumado, até a Gisele Bündchen, sem...
Puxa.
Entendeu? Tipo, a gente não pode
se comparar...
É normal,
somos normais, né?
Somos pessoas normais, que acordam, que tomam café da manhã,
isso.
Que faz xixi, que faz cocô, que lava o rosto...
E não só
tem
isso.
Tem dias que estão melhores, tem dias que estão com espinha, tem dias que o cabelo
acontece.
Tá bom, tem dia que tá num bad hair day, entendeu? Cada dia você vai tá de um jeito, e assim... Não se compare, porque isso ali
não,
tem filtro,
e não só isso
ali tem, né?
Mas não é só isso, você tem que pensar no seguinte, não se comparar, porque a pessoa vive da imagem dela.
Uhum.
Entendeu? É diferente. Por exemplo, alguém que faz a propaganda de um Perdugo Boss, o cara tem que ser gato.
Tem que.
Não pode ser eu, entendeu? Tipo, tio barbudo, não sei o que. Não dá, por quê? Porque o cara é a projeção da publicidade. São pessoas que vivem disso.
Uhum.
A imagem delas vende,
uhum.
Entende? Eu nunca saí de biquíni na Playboy. Mas quem saiu tem... Entende como é? Vive... Não, mas vive da imagem.
Claro.
Por isso tem tanta gente que se cuida tanto e não sei o quê, porque vive disso. Agora, se o cara se cuida tanto, tem a sobrancelha mais bem feita que a sua e não vive disso... Aí
é vaidade.
É. Aí eu falei também no episódio anterior.
É, não, mas assim, eu acho que a gente não pode ficar se comparando. Não, não se compare.
Mas ao mesmo tempo, olhar pro lado e ver...
Se inspirar
os
em
outros
histórias
percursos,
boas é legal.
É legal pra todo mundo se puxar, sabe?
Mas
falar,
não,
pô, calma que eu já passei por isso, entende?
Mas não se martirize, né?
Não,
não fique sofrendo por estar se comparando a sua vida. Você, às vezes, precisa mudar o foco, né? Mudar o foco e pensar mais na sua vida e não se comparar tanto, não olhar tanto no Instagram... E focar mais no seu sonho, no seu objetivo de vida, na sua família, no que não tá legal, no seu relacionamento, né? Às vezes as pessoas perdem muito tempo, ficam horas e horas nas redes sociais, em vez de ficar conversando com sua esposa, com seu marido, com seus filhos.
Amante, né?
Né? Então, é importante parar de se comparar. Olhe para histórias inspiradoras e faça o seu percurso de acordo com aquilo que você pode entregar.
E não só isso, né? Tendo em conta a tua realidade, o teu caminho até ali, entende?
Uhum.
Porque a gente olha o cara que, não, porque... Ai, que Batista, vai, a gente olha o cara, fez o caminho. Tá, mas você não... Tipo, calma.
Não sabe quem era o pai dele.
É, tem coisas que não nos contam, entendeu? Então, assim, é importante você saber. Você falar, pô, da onde eu vim?
Exato.
Pô, já fiz um puta de um percurso. Exato. Reconhecer também
tem
a tua
pessoas,
vitória.
Tem pessoas, Claudinho, que têm os pais muito humildes, né? Que nunca fizeram uma faculdade, nunca terminaram o ensino médio, por exemplo, e conseguiram dar para os filhos uma faculdade ou um curso de inglês, e essa pessoa conseguiu ser a primeira pessoa da sua família a ter o ensino superior, aprender inglês.
Cara, a sair daquela
isso
realidade.
Isso já é uma conquista.
Claro que é.
Já é uma conquista. Por exemplo, o podcast que nós fizemos com o Marcos, que foi morar no Havaí.
A Europa.
Né? Beijo pro Marcos, lá
beijo,
nos
Marcão.
Estados Unidos. Por exemplo, ele morava na favela, né? Ele tinha que se virar, andar na rua, pedir dinheiro.
Sim, fudido.
E foi, conseguiu aprender inglês, conseguiu fazer uma faculdade nos Estados Unidos.
Sim.
Então, assim, olha a vitória. Só isso já é uma vitória.
Com a teacher também, que a gente conversou da Irlanda.
A teacher Ellen.
A teacher Ellen foi isso, pô.
A teacher Ellen também.
Ela fala, ela contou no podcast.
Que a casa dela não era terminada, a casa da família.
É.
E depois de muito, muito trabalho no exterior, ela saiu do Brasil sem falar inglês.
E é aquela frase, né, Mandinha? Só a gente sabe o que sente, né?
Exato.
Então, assim, você que tá passando por esse... Você que tá vivo, né? Tá passando por esse momento de, tá, termina a faculdade, não sei, meu Deus, minha vida.
De
tô
dúvida,
dentro do metrô, né? Tô dentro do trem, tô dentro do táxi, tô dentro do Uber, tô no ônibus, tô a pé, tô fazendo exercício. Meu Deus, que inferno, não consigo pensar. Tá todo mundo assim,
uhum.
Entende? O negócio não é quem chega primeiro, é quem fica mais tempo. A gente já falou aqui.
E não se cobre tanto, né? Tenha metas, tenha propósito, tenha objetivos, mas não se cobre tanto. Porque senão a gente não consegue atingir o objetivo, a gente fica procrastinando.
E se frustra também, né? Depois você começa, não, eu vou pra academia que eu... Tá, daí tu não consegue ter uma lesão, machuca. Por exemplo, eu vou jogar tênis, eu vou virar o Guga. É mais duas, três semaninhas, eu tô igual o Guga. Só vai lá que... jogando. Chega ali, já fisga o gordo, já dói as costas,
é,
já dá
assim,
uma joanete. Não. Calma, meu, calma, não. Entende? Isso, eu até vi uma pessoa recentemente falando disso no Instagram, acho que era. Que... Ou... Não sei onde que foi. Que tava falando disso, que o problema das pessoas que desistem de fazer academia é que elas querem começar já sendo fisiculturista.
Uhum.
Tipo, elas acham que, não, três semanas vai estar rasgada a coxa. Calma, tio. Oh, os caras comem 40 gemas de ovo. A vida dos caras é um... Não, é clara, né? Que eles comem.
Clara, clara.
E aí, só come frango. O cara não pode espirrar que ele bota um ovo. Você fala, caralho. Você quer... Calma, meu. Calma. É que a gente tá vendo o fim.
É.
Entende? Tipo, olha, não, um empresário de sucesso. Ah, mas ninguém te contou como é que foi.
Uhum. Como que começou o dia a dia, o percurso.
Vender muitas... Ó, vamos lá. Vamos falar uma frase aqui forte. Posso, Mandinha? O mercado de consciência paga bem.
Uhum.
O mercado de consciência paga muito bem.
Uhum.
Então, muita gente que tá fazendo sucesso aí, tem que ver como é que... Vendeu a alma pra quem aí?
Uhum,
o mercado de consciência paga muito bem.
É.
Então o cara compra a tua consciência, daqui a pouco você tá fazendo propaganda de veneno, de rato, dizendo que é bom comer no café da manhã. Então,
exato.
Calma, olha com calma. Eu tenho uma técnica, eu já falei aqui, mas não custa repetir.
Questione, né? Questione.
Sempre que eu vejo uma polêmica, balança, 72 horas.
Espera
3 dias pra você pensar sobre o assunto, deixa o pau quebrar. Deixa. Ah, o fulano foi preso, o outro sei o quê. Espera 3 dias. Espera 3 dias.
Uhum.
Entendeu? Por quê? Porque, cara, sempre tem 4 histórias aí, 4 verdades na história, no mínimo.
Uhum.
Tem o que aconteceu de verdade, tem o que eu vi, tem o que tu viu,
uhum,
e o que o outro viu.
Exato.
Então, assim, larga de primeira, tem 4 verdades.
É.
Então, calma. Entende? O mercado de consciências, ele paga bem. Por isso que tem muita gente... Que tá olhando pro lado e pensando, nossa, fulano, sucesso. Não tá assistindo uma série esses ontem e já se decepcionou?
Qual?
Da tiazinha lá, que do negócio da que eu não posso falar aqui,
sim,
senão cai
o troço. Sim.
Então, tu conheceu pelo Instagram, começou a seguir porque é engraçadinho, foi assistir a série.
Horrível.
Deu 10 minutos lá, não consigo. E trocou.
Não consigo,
Então, por quê? Porque vendeu a alma ou não?
Vendeu.
Então, aí é isso. Aí tu olha ali, cadê a verdade disso?
Uhum.
Né? Começa como uma coisa engraçada.
Uhum.
Só que aí depois... Daí você fala... Nossa, sério? Olha que papo fodido. Entendeu?
Sim.
Então é complicado. Às vezes é melhor fazer um caminho mais devagar... Dentro das tuas possibilidades... Do que tu... Né? O mercado de consciência paga bem. Então tomem cuidado com isso.
É, e assim, acredite na sua essência, né? Não no que é modinha. Porque todo mundo tá falando, eu tenho que assistir. Porque todo mundo tá vendo o filme tal, X, que é o mais... Bambambam, que fez mais publicidade.
O filme da Barbie foi o mais visto ano passado. É, né? Então vai lá assistir e daí dizem o que
você achou. Pelo amor de Deus, né? Eu não dou um centavo. É, então, assim, filtre bem o que você vai assistir, que modinhas você vai seguir, que tendências você vai seguir. Ou busque a sua essência, né? As pessoas fazem trends. Ah, porque tá na moda, eu vou fazer também. Não, mas tem alguma coisa a ver com você? Ou não? Você só tá fazendo porque as outras pessoas estão dizendo.
E aqui eu posso contar uma coisa?
Tipo, tem umas calças que voltou na moda aqui, pelo amor de Deus, anos 80.
Nossa.
Tá. Você vai usar só porque tá na loja, tá na vitrine?
Daqui a pouco tá a turma aí no salão fazendo permanente. Que é isso, gente? Vamos se respeitar.
Não é?
Daqui a pouco eu tô usando M2000. Que é isso? Brigando por um Lecheval?
Umas roupas antigas, né? Que voltam na moda
se respeitar.
E o pessoal volta a usar. Eu
Olha, a minha falecida mãe dizia, eu tinha um óculos desse em 71.
É.
Umas
calças jeans que vão até o
umbigo.
E aí recortada aqui com um furo que dá pra ver a barriga. Eu falo, meu Deus do céu.
Olha aí, ofendendo quem usa calça. É, meu. É. Show de ofensa! Vamos lá. Vou falar ao mesmo tempo uma coisa pra ofender alguém, vai? Pensa aí, eu penso no três. Mas tem que falar, porque você me deixa sozinho. Vamos?
Não.
Tá. Não, mas é isso, eu acho que encontrar o teu caminho é muito mais importante do que ficar se comparando, sabe?
É.
De achar que porque o outro fez, tu vai fazer e vai dar certo. Não vai. Marketing multinível não funciona. Não, tem que dizer, cara.
Cara, segue o teu caminho, acredita, né? No teu feeling. No
Porra,
teu
eu
feeling.
Lembro que uma vez, olha só. Eu vou contar uma história. Eu tava assistindo televisão e aí apareceu no jornal que os caras tinham caído no golpe da impressora de dinheiro, cara.
Meu Deus.
Tu já viu esse golpe?
Não.
Que sai a nota preta? Golpe da nota preta, acho que é o nome. O cara é tipo um carbono, o cara diz que tu bota uma coisa e sai dinheiro. Ô, saiu na turma, no jornal, os caras comprando a impressora. Era tipo 30 mil reais na época. E a galera aqui, a impressora. Entendeu? Por quê? Porque o cara acha que o caminho é fácil. Que compra uma impressora de dinheiro vai dar certo. Viu? Não vai dar certo.
Não.
Pra tudo, é isso que tu te falou da vida. De chegar lá e ter os altos e baixos, porque tu tá se preparando pra isso, é importante, senão não tinha um monte de artista fudido aí da cabeça, ó.
Uhum.
Por quê? Porque o cara chega lá em cima.
Rápido, né?
É, o cara chega lá em cima e, pô, sério, é isso? É andar de jatinho, tá aí.
Um monte puxa saco e volta.
Então, aí você aí começa.
Aí quem que é verdadeiro do teu lado?
Porque o mercado de consciência paga bem. É. Então quem que tá contigo? Tá contigo mesmo?
É por amor, é por carinho.
Não, conhece a tua luta? Conhece o teu percurso ou tá contigo porque deu certo? Porque é fácil. Você que tá nos ouvindo aí,
é
já teve...
É fácil ser amigo de alguém famoso que já tá no topo, né?
É. Eu conheço pessoas...
Quem que tá ralando lá embaixo, começando?
Eu conheço pessoas que exerceram cargos de importantes na vida.
Uhum.
E que quando chegava perto do Natal... Chegava a ter pilha de cesta de Natal de empresa, de amiga, não sei o quê. O cara se aposentou, velho. Ninguém nem lembra que o cara existe.
Não manda nenhum cartão.
Não, sabe nem que tá vivo.
É.
Não tá nem aí.
Exato.
Entendeu? Então, assim, é aquela história. Tome cuidado com isso. Uhum. Faz o teu caminho. Não fica olhando pro lado, se comparando. Porque só tu sabe da tua luta. Tá pensando em morar fora, tá se organizando aí. É a tua luta. É o teu percurso. É quem tá contigo que vai enfrentar essa jornada. Então, assim, escolha bem quem vai estar contigo na trincheira na hora da guerra. Pensa melhor no que você tá fazendo. Faz com calma, com paciência. Eu não tô aqui pra cagar regra, eu não sei o que é a tua vida, não conheço. O que a gente diz é o que a gente passou. O ideal é, faça um planejamento financeiro pra você não passar necessidade no exterior e ter alguma chance, algum espaço de manobrar aqui sem ter que escolher o pior caminho. Então, assim, tenha paciência. Não fica olhando pro lado, se comparando, achando que você, que o fulano deu certo, então eu vou fazer isso e não sei o quê. Cuidado com isso. Faz o teu caminho. Não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo era rico, feliz, bem-sucedido. Não tinha ninguém ruim das ideias. Não tava batendo recorde de vendendo depressivo por aí.
Uhum.
Nego não tava mamando Rivotril.
Uhum.
Então, assim, calma.
É, e lembre-se que você está, não é.
Exatamente.
Por exemplo...
Gerente de banco.
É,
você
gerente
está
de banco.
Gerente
você
de banco.
Você está gerente de banco, você não é. Né? Você sai dali e você não é.
Isso.
Entendeu?
Professor da cadeira X na universidade.
É,
você está
ocupando um cargo. Você não é aquilo.
Vou fazer um desafio. Experimenta morrer pra você ver.
É.
Amanhã você vai ver que você só tava mesmo. Você não era. Porque amanhã tem outro.
Exato.
Experimenta morrer. Tem gente que experimenta morrer aí, ó. O cara é substituído e nem lembra do cara.
Exato.
Uma semana o nego já passou. A vida segue, meu irmão.
Experimenta pedir demissão e morar fora, né?
Isso.
Pra ver se você vai ser lembrado por alguém.
Isso. Né? Você é essencial aí na empresa que você tá. É. Sem você, a empresa não existe. Pede um mês de férias e não volta, vê o que vai acontecer com a empresa.
Exato.
E vê o que vai acontecer contigo, aí tu vai entender.
Exato.
E dizer uma dia que esse podcast é patrocinado? Sim! Temos o patrocínio de América Chip! Se você vai viajar pro exterior, quer e precisa ficar conectado em conhecer a América Chip, porque a América Chip vende chip de celular pra quem vai viajar pra fora. Então, acesse o site americaship.com, vai lá, coloca a data da sua viagem, o destino, vê qual é o melhor chip que a América Chip tem pra você, faz a compra, pode pagar até 6 vezes. Ah, mas eu não tô pensando em viajar agora. Não tem problema, faz a compra agora, porque eles estão cheios de promoção. E aí você já fica com o chip guardado. Não dá época da viagem, você só fala com eles, ativa. E aí viaja. Internet de alta velocidade, segura, uma rede sua, né? E o mais legal de tudo é que tem cupom de desconto. Na hora da compra é só colocar vagas pelo mundo, ganha desconto. E aí, ó, é viajar tranquilo, sem surpresa na conta, né, Mandinha? Sem se assustar com a volta, ter que refinanciar, né, o Fiat Palio. Pra poder pagar o roaming que gastou. Não, com a América Chip não tem isso. Segue a América Chip no Instagram, @AmericaChipOficial, e acesse o site americachip.com. Certo, Amandinha?
Certo!
Eu sou o Claudinho.
E eu sou a Amanda.
E nós somos do site vagaspelomundo.com.br. Se você nunca acessou, faça o convite aqui para que você acesse uma vez só na sua vida. Acessa, vai lá e dá uma olhada nas matérias que a gente escreve. Tem vaga de emprego no mundo todo. A gente busca muita informação que pode mudar a sua vida. Também tem texto sobre morar fora, texto de viagem, texto de carreira. Meu, tem muita coisa legal. Acessa sempre o nosso site e a gente se despede. Desejando pra você um excelente fim de semana. Esperamos que na semana que vem a gente faça pelo menos mais 2 episódios, porque sim, né?
Claro.
Tem que fazer.
Claro.
Obrigado de coração pra você que nos ouve. A gente fica muito feliz e realizado em chegar aí na sua vida, entrar pelos seus ouvidinhos. Obrigado de coração. É uma terapia pra gente e que bom que você deixou a gente conversar um pouquinho com você. Manda sempre uma mensagem, né? Um comentário, a gente fica muito feliz. Comenta lá no streaming onde você nos ouve, no Spotify. A gente sempre coloca, né, um comentário que você pode fazer, pra a gente mandar beijo, que a gente vai acumulando os beijos e manda os beijos. Certo, Amandinha?
Certo.
Beijo grande, obrigado de coração, bom fim de semana e até semana que vem.
Beijo!
Beijo!